Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado acompanhando os acontecimentos lá em Chicago. Mais um dia de pressão, já é a terceira sessão consecutiva de baixa para a soja lá na Bolsa de Chicago. As quedas foram aí de 4, 5 pontos nos principais vencimentos, no entanto, como eu disse, já se trata aí da terceira sessão de baixa aí, portanto, devolvendo até boa parte dos ganhos que o mercado tinha conseguido alguns dias atrás. Para nos ajudar a entender o mercado e quais são as perspectivas e, enfim, o Brasil, como é que fica nessa história, convidamos Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, o Mário que já está aqui conosco por Skype. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação. E eu começo te perguntando por que dessa sequência de baixa lá em Chicago para a soja, Mário.
Boa tarde, Alexander. A decepção no curto prazo das vendas que os americanos supostamente perceberam que aconteceria com uma reaproximação com os chineses no próximo mês de outubro em Washington acabou corroborando aquele cenário de alta que nós vimos semana passada. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos amigos do campo e mais uma vez podendo levar a uma mensagem da realidade vivida nesse momento. Pois apenas 700 mil toneladas, ou um pouco mais, 750 mil toneladas de soja foram registradas até agora nos Estados Unidos com destino à China. E é um volume pequeno diante de uma suposta negociação de 5 milhões de toneladas, ou potencial 5 milhões de toneladas que podem ser vendidas até o final do ano. Então, esta condicionante que é a exportação, ela diminui um pouco o ímpeto de semana passada para cá. Mesmo as notícias maiores ou de maior volatilidade altista que nós percebemos de quinta-feira para cá com o relatório USDA indicando uma retração de estoques, rendimentos e produção, não foram suficientes para manter no canal de alta. Portanto, como você bem disse, o terceiro dia de baixa na Bolsa de Chicago para a soja, Alexandre.
Ô Mário, mas 700 mil toneladas para um mercado que não estava vendendo nada para a China, não é bom, Mário? Ou, pelo menos, o mercado não está pessimista demais?
Eu acho que espera-se bastante dessa comercialização quando não se tinha, 10 dias atrás ou uma semana atrás, qualquer perspectiva de venda, nem de 700. E muito pelo contrário, poderíamos até enxergar algum cancelamento de vendas anteriores dos americanos para chineses. E, de repente, a possibilidade de um novo acordo, pelo menos de curto prazo, mostra alguma tendência de novas vendas. Isso deixou bastante animado o mercado, que acaba criando dúvidas se isso acontecerá no curto prazo. Portanto, quando se anunciou que teria 5 empresas chinesas procurando o mercado nos Estados Unidos com potencial de até 5 milhões de toneladas para compras com embargo até o final do ano, muito bem. Os prêmios, inclusive, mostraram isso. Houveram altas significativas nos prêmios de exportação dos Estados Unidos. Mas, a cada dia, apenas 200, 300 mil toneladas de confirmação registradas no Departamento de Agricultura americano acaba trazendo uma preocupação se terá continuidade no andamento dessas negociações. Portanto, uma pausa para uma reflexão se, de fato, num curto prazo haverá essa demanda tão significativa como se esperou a partir de semana passada. Mas ainda vamos acrescentar um pouco mais, Alexandre. Depois desse cenário de uma renovação das conversas entre chineses e americanos para uma nova rodada de compras, tivemos o relatório USDA que diminuiu sensivelmente a perspectiva de produção naquele país. Em torno de 1,5% ou 1,8% de redução de safra para 99 milhões de toneladas, diante de 102 aproximadamente, o rendimento caiu para 53,7 buchos por acre, representando 1,25%. Os estoques diminuíram 1,8%, tudo isso em relação ao relatório anterior. Então, esta seria, vamos dizer assim, o segundo passo de alta construtivo diante de uma nova perspectiva de vendas para os chineses. Não acontecendo os registros para exportação, de fato, acabou trazendo uma certa angústia e uma realização de lucro da alta devida entre quarta e quinta-feira passada para cá.
Agora, Mário, como é que a gente entende essa pressão nos preços? É um ajuste do mercado para tentar se readequar a essa nova realidade de demanda ou é uma tendência negativa para os preços, Mário?
De curto prazo, nós podemos citar fundamentalmente que a baixa vida dos últimos 3 dias é o espaço dado na mídia para o início de colheita. Então, o milho já tem 4% colhido contra uma média de 7% dos últimos 5 anos, o que mostra que ele está andando, teoricamente, dentro da normalidade. Então, o risco da lavoura milho, neste momento, nos Estados Unidos, é reduzido. Então, essa sensibilidade para uma redução de risco climático nos Estados Unidos também fora dada ao mercado de soja. Por ocasião, inclusive, do relatório de segunda-feira, mostrou que o empobrecimento da safra de soja americana, apenas de 1%, não traria um risco tão grande para uma safra que já teria sido informada na quinta-feira, que seria do tamanho de 99 milhões de toneladas, para arredondar. Isso fez com que os fundos saíssem desses mercados que não estão oferecendo mais uma volatilidade de risco para que possa tirar algum proveito dele. Então, aproximadamente 27, 28 mil contratos de milho foram vendidos entre quarta e sexta-feira de semana passada, e grandes volumes de soja também foram vendidos para a saída de fundos de investimento que especulam os preços. Isso quer dizer, portanto, que no curto prazo, com o clima indicando que nos próximos 10 dias a temperatura estará quente e seca, o risco do clima frio que outrora trouxesse algum risco de produção reduzida no momento de colheita com geadas, nevascas, desapareceu. Portanto, foi dada a notícia impactante de que o clima não prejudicará no curto prazo a safra americana. Isso, portanto, deu sensação de baixa ou a saída de especuladores comprados e acabou trazendo uma perda de curto prazo. Durante esses últimos 3 pregões, nós vimos 9 dólares, aliás, atualmente 8 dólares e 90, até 9 dólares e 10, nós vimos recentemente. Então, é um ajuste que teve no momento onde está sendo renegociado novas vendas de produto americano para chineses, Alexandre.
Mas pode virar tendência ou não? Já chegamos num piso aí, Mário.
Diante deste momento, eu acho que o impacto sobre novas vendas de volume maior ou menor não será tão significativo para uma tendência de curto prazo, onde nós temos algumas novas variáveis. Vou tentar traduzir uma delas, a de menor impacto, mas bem importante. A Coreia do Sul descobriu 2 focos de doença africana para suínos. Ela passa a ter também, dentro do cenário global, uma nova presença como comprador de carnes. E falando em carnes, os Estados Unidos, em pouco tempo, teve um registro significativamente maior de vendas, sobretudo de suínos, coisa de 7%, 7,4% maior do que o mês passado. Também não fora diferente no Brasil, que para a carne bovina, a alta já está em torno de 5% em relação ao mês passado. Então, a demanda para carnes está acontecendo, o que indiretamente acaba levando um farelo de soja, um óleo de soja. Então, de alguma forma, o consumo das indústrias por parte de ração acaba criando um mercado localizado. Sabe onde eu quero chegar? Que essa variável onde está tendo demanda nova por carnes, ela está fazendo com que as indústrias locais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e na Argentina, a demanda tenha sido um pouco mais frequente nos últimos dias para atender esses criadores de carnes. E que provavelmente se estenderá, porque com essa nova doença, ou pelo menos nova sobre o ponto de vista num novo país, Coreia do Sul, acaba criando, portanto, um cenário de demanda por carnes um período mais longo, o que pode dar uma sobrevida para a demanda tanto de produto brasileiro como argentino e americano, via carnes. Esse é um fator, mas tem outro fator também. Tivemos recentemente, no final de semana, um ataque em postos de petróleo na Arábia Saudita, que acabou criando um mercado bastante ruim, porque criou-se um ambiente negativo para moedas, acaba criando-se também uma condicionante, que é um viés de alta apenas para o óleo de soja, que é um produto que tem uma correlação com a matéria-prima. Isso acaba com óleo de soja. E acaba criando, portanto, um outro viés de alta, que não deu sequência, porque também acabou sendo atingido pelos fundamentos da soja. Mas quero acreditar que com este viés do mercado de energias e também com a recente preocupação sobre as moedas, metais e o mercado de energia como um todo, acaba afetando diretamente o farelo de soja, a soja e o óleo de soja. Então, existem outras variáveis que acabam compondo uma receita um pouco confusa para uma tendência de longo prazo. Nesse momento, acaba me permitindo o direito de trabalhar com os fundamentos, que me dá um pouco mais de razão e sustentação de notícias para dizer que o fundamento, por enquanto, deixa o mercado de soja ainda não numa tendência de alta, a não ser que tenha os registros efetivos de venda de soja em grãos para a China.
Muito bem. Agora, Mário, da mesma forma que o mercado subiu forte com essa expectativa de compras americanas, lá em Chicago a gente viu uma subida até importante dos preços, os prêmios aqui no Brasil fizeram um movimento contrário, caíram rapidamente também diante dessa nova realidade. O contrário agora, que a pressão está tendo lá em Chicago, os prêmios no Brasil estão voltando a subir ou podem voltar a subir, Mário?
Os prêmios eles têm dado alguma movimentação negativa aqui para o produto brasileiro, onde nós enxergamos recentemente preços negociados para embarque no mês de outubro em torno de 80 a 90 centavos acima da Bolsa de Chicago, com vencimento em novembro. Inferior aos 135 de 15, 20 dias atrás, e até mesmo de 110, ou $1.10, $1.15, há 3, 4 dias atrás. Portanto, isso mostra que a demanda para o produto brasileiro está reduzida e deverá ser substituído por americano. Também, essa notícia de impactante, onde provavelmente 5 milhões de toneladas seria negociado por chineses para embarques até o final do ano nos Estados Unidos, por si só já é forte o suficiente para derrubar os prêmios aqui no Brasil. Se isso está sendo confirmado ou não, saberemos só daqui para frente, quando tivermos diariamente os registros destas vendas lá nos Estados Unidos. Mas é fato também deixar claro que esse cenário de prêmios ele foi negativo para o impacto de imediato, porque para a safra nova brasileira ele também teve um impacto negativo, mas não tão grande. Para embarques nos meses de fevereiro e março, a queda foi reduzida em torno de 3 a 5 centavos. Mas o impacto maior, sem dúvida, é o imediato embarque do produto disponível estocados aqui na América do Sul e na América do Norte, né, Alexandre?
Isso trava a comercialização, Mário?
A comercialização ela já vem andando a conta gotas, né? Temos percebido já um movimento para a mercadoria disponível, que os estoques de passagem serão reduzidos, os volumes exportados até agora para o Brasil já é significativamente grande, acima de 70 milhões de toneladas, portanto, a movimentação ou a lição de casa dos exportadores está feita, então os estoques de passagem que vão determinar os valores e, portanto, a comercialização deve ficar um pouco mais lenta daqui para frente. Mas é bom até você ter citado a comercialização, porque safra nova, os prêmios deram uma melhorada, a Bolsa de Chicago subiu também em função do relatório USDA muito recentemente, e os preços negociados aqui no Brasil deram uma melhorada, sim. Um indicador do INEA da semana passada diz que um pouco mais de 30% da safra matogrossense já foi comercializada recentemente. É um pouquinho acima sobre os 28,5% do mesmo período do ano passado. Portanto, essas altas vendidas recentemente na Bolsa, nos prêmios, e uma demanda um pouco melhor, permitido inclusive por um câmbio mais forte no futuro, acabou levando uma comercialização um pouco mais acelerada para a safra 19/20 e uma comercialização um pouco mais lenta para a safra atual, Alexander.
Muito bem. Tá aí então, Mário Mariano, fazendo uma análise do mercado aqui para a gente, traçando tendências, enfim, trazendo informações que vão te ajudar aí a, pelo menos, preparar ou entender o que vem por aí no mercado. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte sempre, viu, Mário? É sempre bom te ouvir. Vamos ficar de olho nesse mercado da soja, que tem algumas coisas para acontecer ainda, né?
Bom, Alexandre, a ligação ficou ruim, eu penso que nós estamos nos despedindo e eu deixo aqui também o tempo aberto para que todos possam entender melhor a nossa movimentação, nosso conteúdo, nosso comentário e tendo alguma necessidade, alguma dúvida, contate-nos através de você. Bom estar com você, um abraço a todos os amigos do campo. Até breve.
Valeu, Mário, um abraço, até a próxima. Tá aí Mário Mariano conversando com a gente, trazendo as informações do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção. Deixa eu passar antes para vocês o fechamento, né? Antes de me despedir aqui, deixa eu passar o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago hoje. Eu começo mostrando a soja. Mais um dia negativo, terceiro pregão de baixa, novembro, 8,88 dólares por bushel, queda de 5 pontos, janeiro, 9,02 dólares por bushel, queda de 5 também, o março de 2020, 9,15, perdendo 4 pontos mais 25, e o maio, 9,26 dólares por bushel, recuando 4 pontos. Esses são os números da soja. O milho teve um dia positivo, dezembro fechando aí com 3 pontos mais 25 de alta, a 3,71 dólares por bushel, para março de 2020, 3,82 dólares por bushel, 2,5 de alta, e o maio, 3,90 dólares por bushel, com alta de 2 pontos. Julho fechando a 3,96 dólares por bushel, alta de 1,5 pontos. E para finalizar, o trigo, que encerrou positivo também. Dezembro, 4,89, 5 pontos mais 25 de alta. Março, 4,98, 5 de alta. O maio, 5 dólares por bushel, 4,75 de elevação. E o julho, 5,03 dólares por bushel, subindo 5 pontos. Dia negativo, portanto, só para soja, que segundo o Mário Mariano, está se agarrando aí nessa questão das vendas para os chineses, as vendas americanas para os chineses. A promessa parece que não está se confirmando. A China teria aí falado em 5 milhões de toneladas de compras, mas até agora comprou 700 mil toneladas. Não é de todo ruim, mas como o Mário Mariano disse, a expectativa existia de que essa demanda pudesse ser contínua até o final do ano, e a falta de novas vendas tem deixado o mercado aí preocupado, ou pelo menos tentando aí se ajustar. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.